As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Tomar tem desde o último sábado mais uma unidade hoteleira, trata-se do Passo, e está instalada na Rua Voluntários da República. Depois de obras de requalificação do imóvel, que serviu em tempos de sede do Partido Socialista, o espaço abriu completamente renovado, depois de um investimento que se situou próximo de 1 milhão de euros, uma parte com apoios de fundos comunitários. Rui Gomes e Helena Honrado, o casal promotor deste novo investimento turístico, falaram à ERT desta sua aposta, começando por Rui Gomes, que referiu que o alojamento surge numa altura em que há ainda muito a fazer na criação de novas unidades turísticas em Tomar.
Achamos que Tomar tem um potencial tremendo e tem um potencial ainda muito, muito num estado ainda estamos a começar, acredito eu. Se repararmos, o Hotel dos Templários tem à volta de 180 camas, se nós somarmos as camas todas dos complexos que estão a abrir agora, não vamos lá chegar. Ou seja, não vamos duplicar as camas que existiam no Hotel dos Templários. Obviamente não existem só as camas do Hotel dos Templários. Existem também os alojamentos, por aí fora. Isto é um alojamento. Quisemos marcar alguma diferença para o alojamento tradicional, que tem muito valor, todos temos valor. Mas não vamos ser concorrência de ninguém, ninguém nos fará concorrência, porque acreditamos que temos um produto diferente. Basicamente é isto. Acho muito bem, vejo com muito bons olhos os investimentos que estão a ser feitos por privados. Acho também que o município tem que acompanhar, porque não serão só os privados a conseguir sozinhos trazer pessoas para a cidade. Acho que todos juntos vamos conseguir ser melhores e mais fortes. E depois temos aqui um desafio grande que sozinhos não vamos conseguir, que é, temos um turismo, a meu ver, eu não sou de turismo, primeiro, deixe-me só analisar este aspecto, mas temos que tentar conseguir fixar o turista em Tomar. O turista básico de Tomar, parece-me a mim, é o turista de uma ou duas noites. E nós temos uma riqueza, não estou a falar só da riqueza histórica e cultural da cidade, mas temos a melhor albufeira do país, provavelmente, se não for a melhor, é uma das melhores, para mim é a melhor. E acho que conseguiríamos, se calhar criando parcerias, tentar fixar aqui o turista. Porque é que o turista que quer ir à Alcobaça, ao Santuário de Fátima, ao Mosteiro da Batalha, porque é que tem que ficar alojados noutros sítios que não Tomar? Nós estamos a um tirinho. Podem ser criadas aqui sinergias entre todos.
O Passo situa-se no limite do centro histórico com a parte nova da cidade de Tomar, dispõe de uma vista única para o Castelo Templário e para a cidade antiga. E como referiu Helena Honrado, nos seus 3 pisos tem 6 suítes, uma das quais presidencial e elevador. Há também uma piscina nas traseiras desta nova unidade de charme.
São 6 suítes, todas elas têm a sua particularidade. Algumas são maiores, portanto esta onde estamos, nós estamos aqui numa zona de estar, que tem uma sala que tem um sofá cama e tem aqui uma zona por trás de nós, tem uma cama de casal, portanto esta suíte grande dá para 4 pessoas, temos mais 2 que dão para 2 pessoas, sempre com a hipótese de haver alguma criança, e depois temos mais outra que também há a hipótese de criança, e depois temos outras 2 lá em cima que têm sempre a hipótese de ter 3 ou 4 pessoas. Curiosamente, até ficamos um bocadinho abismados com as reações tão positivas das pessoas, porque quase toda a gente que tem visto aqui o nosso espaço tem ficado muito agradado, e realmente nota que há sempre alguma diferença, e a nosso objetivo é ter uma boa taxa de ocupação e é conseguir promover uma boa oferta para que também consigamos garantir que haja mais turismo em Tomar e que as coisas corram todas bem, para todos os colegas e todos os empreendimentos turísticos aqui da cidade.
Já se encontra disponível para compra do público o livro de fotografia Tomar, com 276 páginas, 542 fotografias da autoria de José Matias, textos de José Faria e arranjo gráfico de Samuel Pereira. Esta publicação é um retrato detalhado de Tomar, nos seus monumentos, espaços e recantos, numa obra que tem edição da Câmara de Tomar. Obra que teve o seu lançamento este sábado no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, completamente repleto, com José Matias, autor das fotografias presentes no livro, a recordar que este projeto se mede pela sua ambição, tendo demorado 8 anos a concretizar.
Este projeto, especificamente, tem cerca de 8 anos, quando fui convidado pelo José Faria a fazer parte deste projeto. Senti-me muito lisonjeado e honrado por ter sido escolhido para fazer as fotografias sobre Tomar, pois era algo que queria muito fazer pela nossa cidade. Ao mesmo tempo, senti que era um desafio muito ambicioso por conseguir retratar um património com uma herança cultural de cerca de 850 anos. É uma grande responsabilidade. Assumi o desafio. Inicialmente foi-me pedido para fazer cerca de 100 de fotografias. Foi feito um trabalho de secretaria, sem máquina fotográfica, cerca de 6 meses, com um plano de ideias esquematizado, quais os conteúdos, qual o caminho ou caminhos a explorar. Seguida, um trabalho de campo, aqui já com a máquina fotográfica. É um trabalho apaixonante. No final, em conjunto com o arquiteto José Faria, trabalhámos com o objetivo de obter uma obra intemporal e marcante na cidade de Tomar. Depois de reunidas as fotografias, entregámos-nos de alma e coração ao designer gráfico Samuel Pereira, que, como ninguém, faz um trabalho cirúrgico, reuniu as peças do puzzle para que as imagens dialoguem, se entrelaçem e comuniquem. Uma simbiose perfeita. Mas com o decorrer do tempo e do entusiasmo do trabalho fotográfico, levou-nos a reunir 542 fotografias deste livro. Tomar tem, como sabemos, um património cultural riquíssimo, a nível nacional e internacional. Tomar é história viva e inquietante, é convento de Cristo, é templários. Caminhamos todos os dias entre símbolos, entre sombras, entre testemunhos. Tudo à nossa volta exige que comuniquemos. O rio, a sua fonte e a sua alma. Os jardins e a sua mata, o seu oxigênio. A grande festa dos tabuleiros, a sua tradição, que está aí novamente a rebentar com a entrega e comunhão, dedicação e devoção da comunidade tomarense. Tudo isto é Tomar.
Seguiu-se a intervenção de José Faria, a quem coube a responsabilidade de escrever os textos que acompanham as fotografias, que talvez, por ser arquiteto de formação, começava por referir a forma como o livro foi construído, primeiro o papel, depois o cartão, depois ainda a tinta.
Este livro, por exemplo, e é da cidade que falo, é feito de papéis, cartão e tintas que alguém produziu, recorrendo a recursos e meios elaborados e transportados por outros, até que outro alguém os transportou para a gráfica que alguém construiu e onde, com o auxílio de sofisticados equipamentos que outros conceberam, outros executaram, outros transportaram e ainda outros instalaram, acabou finalmente por ser materializado. Descontando os autores, naturalmente. Não me faltam, neste inumerável exército operário, pessoas a quem deveria agradecer. E daí para a frente, o mesmo. Até um futuro continuadamente anónimo, que o esperam os autores, o distribuirá e usará. Pelo meio, o presente. Mas agradeço-lhe a ele, José Matias, o ter aceitado e cumprido o desafio de fotografar o direito e o avesso de Tomar. E agradeço ao Samuel Pereira a paciência com que nos aturou e o empenho sábio que empregou na edição geral e na arrumação das imagens e dos textos. E aos agradecimentos institucionais, uns devidos à Câmara Municipal, anfitriã e editora, superiormente representada pela sua Presidente, doutora Anabela Freitas, e pela doutora Filipa Fernandes, vereadora, que no Pluro da Cultura encontrou forma e meio de encerrar esta década e meia processual.
Nesta sexta-feira, 21 de junho, registou-se nos Riachos um atropelamento com fuga a um casal de 65 e 66 anos, tendo o homem ficado em estado grave. Os suspeitos são três homens de 21 anos que se encontravam numa oficina em Santarém a reparar os estragos da viatura interveniente no acidente. O veículo foi localizado através do trabalho em conjunto da Inspeção Judiciária Local com o auxílio do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação de Santarém. A investigação decorre no Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação de Santarém e os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 80 anos perdeu a vida após queda num tanque que estava na sua propriedade, situado na localidade de Alcanhões, concelho de Santarém. A tragédia ocorreu no sábado. O alerta foi dado por alguns vizinhos que se aperceberam da situação. Apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava o idoso. O óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na Ecovia, entre Arrascada e Tomar, projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2015, já ascendem a 170 mil euros de investimento da Câmara de Tomar e da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta, Alexandre Horta, este investimento pode ainda vir a ser superior, uma vez que foram levantadas questões em torno da segurança da obra, que deverão ser agora corrigidas e que vão implicar gastos acrescidos.
O orçamento desta obra são inicialmente 100 mil euros e já vem em 150 mil euros, só em verbas da Câmara Municipal, fora o investimento que a Junta de Freguesia já fez, que já vem na ordem dos 20 mil. Portanto, isto, eu costumo dizer às pessoas, se a obra fosse, que tivesse um orçamento de meio milhão de euros, conseguisse fazer uma coisa muito melhor. Agora são 150 mil, portanto, são as verbas que temos, portanto...
Uma das críticas que é feita é, nomeadamente, quanto à segurança de alguns troços... De facto, são críticas que se podem fazer neste aspecto?
Podem-se fazer, mas ainda são prematuras para ser feitas. Portanto, a obra não está concluída. Há uma série de obras que poderão ser feitas para mitigar a falta de segurança da via. Nomeadamente, uma das coisas que está em cima da mesa, não está ainda decidido que se vai avançar ou não, mas está em cima da mesa da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, é a questão da pintura da Ecovia com uma cor diferente do asfalto. Portanto, é um investimento avultado, mas que pensamos nós e pensa a Câmara também, que é muito importante para a segurança da via. E outros pequenos detalhes, digamos, nomeadamente a sinalização vertical, a colocação de pinos nas curvas mais perigosas. Portanto, há uma série de pequenas obras complementares à Ecovia que ainda não estão implementadas, mas que... Penso que contribuirão para a segurança daquela via, se assim for executado. Este adicional da pintura, eventualmente avançar a pintura da Ecovia, são mais cerca de 50 mil euros, portanto uma verba avultada, mas que em termos de segurança vai melhorar muito a condição da circulação na via.
A freguesia foi vencedora em dois orçamentos participativos, já aqui referiu também um segundo projeto que também continua atrasado em termos do seu arranque. O que é que estamos a falar em concreto? Que objetivos?
Então estamos a falar do Orçamento Participativo de 2016, que previa e prevê a reconstrução da antiga Escola Primária da Póvoa, portanto, a reconverter em Centro de Natureza da Póvoa, e também a criação de circuitos pedestres e trail e BTT. Portanto, neste momento, a informação que temos por parte da Câmara Municipal de Tomar, a obra em si está adjudicada, portanto, o processo burocrático do concurso público está a decorrer, portanto, com a adjudicação já feita, portanto, são indícios que a obra poderá ser uma realidade dentro em breve. Paralelamente, é essa obra que está orçada em cerca de 96 mil euros. Paralelamente, vão decorrer também a implementação dos ditos percursos que a Câmara vai proceder por ajuste direto num valor de cerca de 30 mil euros.
Previsivelmente, para o ano, eventualmente?
Sim, se estivesse pronto para o ano, ficaríamos satisfeitos.
Vai ser realizado um projeto comunitário em Ferreira do Zêzere, uma masterclass de formação de novos fotógrafos que vai além da programação cultural do Caminhos e que envolve a comunidade local. Durante 4 fins de semana, de 6 a 28 de julho, o Viagens na Minha Terra organiza um laboratório de fotografia com Augusto Brásio e Nelson Daires, no concelho de Ferreira do Zêzere. Durante o laboratório, os alunos serão orientados no desenvolvimento de um trabalho individual com a realização de um portfólio em formato digital. A apresentação pública dos trabalhos dos alunos terá a forma de projeção de vídeo, com participação de artistas locais a tocar ao vivo. A masterclass terá um máximo de 12 participantes. Os candidatos interessados deverão realizar uma pré-inscrição no site do Viagens na Minha Terra para o processo de seleção e admissão de candidatos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, o Espaço Cidadão em Constância, um novo serviço que vai funcionar no Centro Histórico da Vila, na Avenida das Forças Armadas, no edifício onde até agora está instalado posto de turismo. Constância passou assim a ter um serviço de atendimento ao público que permite criar sinergias entre a administração central e local no sentido de levar a cabo políticas concertadas em prol do interesse público, dos residentes e também do desenvolvimento do Conselho. A reportagem da ERTE marcou a presença e na altura ouviu o Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, que deu conta da importância da abertura deste espaço do cidadão para as populações do seu Conselho.
É um facto importante para Constância porque temos mais um serviço à disponibilidade, à disposição das nossas populações e era algo que fazia falta, portanto. Nós éramos o único Conselho do Médio Tejo que não tinha nenhum espaço cidadão implementado. Hoje reescrevemos a história e temos um espaço cidadão efetivamente aberto e que esperamos que os nossos cidadãos usem. Obviamente que os Conselhos do Interior temos um conjunto de questões que nos preocupam e que achamos que deve haver políticas direcionadas nesse sentido para resolver parte dos problemas que nós temos e que por vezes não dependem das autarquias locais, mas acho que não sou muito daquele estilo de andar a chorar sobre os problemas. Mas os problemas existem, temos que os encarar e temos que procurar soluções para os resolver. E uma forma também de um dos problemas principais que nós temos é conseguir fixar a população. Nós temos tomado um conjunto de iniciativas, desde de baixar o preço da venda dos lotes nos loteamentos municipais para atrair a população, desde fechar o Conselho com mais serviços, e esse exemplo é o Espaço Cidadão, todos no sentido de atrair mais população e estarmos apetrechados de pessoas, para além de toda a importância que tem este espaço, da aproximação daquilo que deve ser a gestão da administração local àquilo que é a administração central.
Este Espaço do Cidadão resolve em pleno ou faltam serviços ainda?
Repare, eu diria que resolver em pleno, se nós resolvêssemos, tivéssemos tudo resolvido em pleno, acho que nem era preciso eu ser Presidente de Câmara, haver Presidente de Câmara nem Secretário de Estado. Portanto, há sempre problemas por resolver e obviamente que os Conselhos querem sempre mais, porque é esse o nosso objetivo. Agora resolvem, numa parte, alguns problemas e algumas fragilidades que nós tínhamos e que hoje ficam resolvidas.
Ertes ouviu também o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Luís Góis Pinheiro deu conta do alargamento desta rede de espaços do cidadão em todo o país, que ascende a mais de 500 espaços e que vai continuar, como disse, a crescer.
São já 585 espaços cidadão e é evidentemente um processo para continuar. A política do Governo nesta matéria tem sido a de reforçar a oferta de serviços presentes na internet, mas não esquecer a importância que é manter serviços de proximidade junto às populações. E os espaços cidadãos são a forma de prestar serviços por excelência junto às populações. Até porque é possível, com uma estrutura que é leve, que é barata, colocar esses espaços junto de comunidades até de pequena densidade populacional, de baixa densidade populacional. Frequentemente assistimos à desertificação dos territórios de menor densidade populacional, com a saída de serviços públicos, porque pela sua dimensão não há público suficiente para justificar a sua permanência, e são estas estruturas, como é o caso do Espaço Cidadão, em que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos do Estado, muitas vezes até de diferentes níveis da administração pública, serviços da administração central, serviços da administração local, no mesmo espaço, que possibilita manter a presença do Estado e da prestação de serviços públicos junto às populações. E até ir mais longe, se calhar hoje, ter espaços cidadão num sítio onde no passado não havia sequer a prestação local de serviços públicos.
Falou há momentos da questão do cartão do cidadão, que tem novidades. Que novidade é que são?
A novidade é essa, desde ontem, que é possível renovar, todos os cidadãos que têm mais de 25 anos podem renovar o cartão de cidadão até na internet, desde que tenham o cartão de cidadão ainda válido e tenham os códigos, ou então tenham chave móvel digital e o cartão de cidadão não esteja caducado há mais de 30 dias. Portanto, nessa situação, podem ir à internet e, sem ter saído de suas casas, pedir a renovação do cartão de cidadão.
Ao nível dos serviços que aqui vão ser prestados, de facto é uma gama muito vasta.
É uma gama vasta. Eu destacaria, por exemplo, a renovação da carta de condução, ou o pedido de alteração de morada do cartão de cidadão, tão relevante para quem muda de casa, ou a possibilidade de pedir o cartão europeu de seguro-doença para aqueles que agora, nesta altura do verão, se deslocam para o espaço, para a Europa, para gozar as suas férias, ou entregar os documentos comprovativos de despesa da ADSE e por aí fora. São mais de 200 serviços que a partir de hoje são prestados aqui em Constância.
Os alunos das escolas do Conselho de Santarém recolheram mais de 110 mil rolhas em 3 meses, de fevereiro a abril. Estiveram perto de alcançar meia tonelada de rolhas recolhidas. Participaram nesta iniciativa os dois agrupamentos de escolas do Conselho, Alexandre Coano e Ginastal Machado. A escola vencedora do desafio Rolha a Rolha foi a EB do Mergulhão, que é premiada com uma visita de estudo a Coruxa, ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Numa nota publicada na rede social Facebook, o município de Santarém congratula-se com o sucesso da participação ativa da comunidade escolar neste projeto de educação ambiental, do montado à rolha e concretamente no desafio Rolha à Rolha, que contabilizou quase meia tonelada de rolhas de cortiça recolhidas para serem enviadas para reciclagem. Este projeto, desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Ação para a Sustentabilidade do município, lançou o desafio a 5 escolas do ensino básico: EB Mergulhão, EB Val de Santarém, EB Sacapeito, também EB dos Leões e ainda a Escola Básica do Prédio, num total de 468 alunos participantes, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e dar a conhecer a importância do sobreiro, do montado e da cortiça, que produz valor ambiental, social e económico. A cortiça é um material reciclável e as rolhas de cortiça podem ser trituradas e reutilizadas noutras aplicações e produtos amigos do ambiente. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.